Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia a todos, eu sou a Fátima e estou aqui no estúdio da Rádio Freguesia de Belém para mais uma emissão do nosso programa semanal Olá Vizinho. Vamos então iniciar esta nossa emissão, é um programa de entrevistas, como todos já sabem, um programa de entrevistas matinais na Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. No exterior temos a Luísa, que está no Centro Científico e Cultural de Macau, na Rua da Junqueira, número 30, e com ela está a doutora Ana Cristina Alves, que é responsável pelo serviço educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, com quem iremos falar daqui a pouco. Para já, bom dia às duas. E para introduzirmos aqui um pouco o nosso tema de hoje, do nosso programa, do Olá Vizinho, nós hoje vamos falar sobre o Ano Novo Lunar. O Ano Novo Lunar, para quem não sabe, começou agora no dia 1 de fevereiro e termina no próximo 21 de janeiro de 2023. Não sei se sabia que esta comemoração envolve um número extremamente grande de pessoas e que é considerada a maior migração anual de seres humanos do planeta. Só na China, por exemplo, e considerando números de 2019, antes da pandemia, foram efetuadas 3 mil milhões de viagens de pessoas que se deslocaram para estar com as suas famílias para estas comemorações. O Ano Novo Lunar na China é conhecido como o Festival da Primavera e é a época mais importante para as famílias se reunirem, comparadas a alguns, como o Natal, ou o Dia da Ação de Graças e o Ano Novo juntos. O Ano Novo Lunar é celebrado em todo o Extremo Oriente, assim como em várias partes do mundo. E se quisermos fazer aqui uma pequena comparação com o nosso calendário, o nosso calendário é o gregoriano, como provavelmente sabem, nós também temos aqui uma relação no nosso calendário com os signos. Para nós temos os signos do zodíaco e o horóscopo chinês é diferente, tem animais. E neste ano de 2023, o animal que vai reger este ano é o tigre e vai estar sob a influência do elemento água e vai apoderar-se desde 2022, dando-lhe as suas características e estas características são dinamismo, determinação, flexibilidade, espontaneidade. Então, sobre este signo do tigre, nós vamos ter aqui um ano muito dinâmico, muito ativo. Outra curiosidade que eu gostava de partilhar é que nós estamos em 2022, de acordo com o nosso calendário, não é? Mas, de acordo com o calendário chinês, já estamos, imaginem, em 4720. É muito mais à frente, não é? Bom, mas para sabermos ainda mais sobre este tema, nós mais à frente iremos falar com a doutora Ana Cristina e com outros convidados que a Luísa vai ter. E antes de iniciarmos estas nossas entrevistas no exterior, queremos relembrar os nossos ouvintes que podem participar diretamente no nosso programa e vamos já dizer-lhe como.
Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227. E se nos vir na rua, não se esqueça de dizer Olá Vizinho.
E para sabermos mais sobre o Ano Novo Lunar, vamos falar com a doutora Ana Cristina Alves, que está com a Luísa no Centro Científico e Cultural de Macau, na Rua da Junqueira, número 30. Doutora Ana Cristina, antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite. E o Ano Novo Lunar, como com certeza saberá, começou oficialmente a 1 de fevereiro. Este ciclo é determinado pelo calendário lunar e não pelo gregoriano, o que leva a data a mudar de ano para ano e as festividades a estenderem-se por vários dias. Sabemos que esta é uma das datas mais importantes para as comunidades chinesas e outras comunidades asiáticas e uma ótima oportunidade para dar a conhecer à população portuguesa costumes e tradições e dinamizando também assim as relações interculturais. Doutora Ana Cristina, pode falar-nos um pouco sobre estas festividades e em relação ao centro, que atividades é que aí desenvolvem e que organizam nesta altura do ano?
Ora, muito bom dia, muito obrigada pelo convite antes de mais. É um gosto estar com a rádio da Junta de Freguesia de Belém e aqui tão perto do Centro Científico e Cultural de Macau. Pois em nome da equipa do Centro Científico e Cultural de Macau, venho-vos dizer, primeiro venho-vos convidar a ver este lindíssimo museu que é de facto irresistível. E também tem uma secção própria só para os 12 signos do zodíaco chinês. Em terracota e com histórias muito interessantes, são estas histórias mitológicas do zodíaco. Mas em relação ao Ano Novo, o Ano Novo, como o próprio nome indica, ou a festa da primavera, os chineses também dizem que é a festa da primavera, Chunjie, é de facto um novo tempo, é um tempo de renascimento, é um tempo muito auspicioso e. Há dois signos em que o tempo se torna realmente muitíssimo energizante. O primeiro é o dragão, quando é o ano do dragão, porque o dragão é a divindade dos céus, é o rei dos céus, comanda os céus, comanda o tempo, comanda as águas. E o segundo é o tigre, que é considerado o rei da terra, porque por tradição não havia leões na China. Havia em África, havia na Índia, mas na China não. E portanto o tigre, na ausência do leão, passa a ser o rei da terra. Ora, este ano é justamente o ano do tigre e do tigre d'água. Os chineses, para os chineses, a astrologia tem uma influência decisiva, não fazem nada. Aqueles que têm uma tradição que ainda são fortemente apoiados pela tradição, não fazem nada, não, nada de importante, seja um casamento, seja uma decisão comercial, sem consultar os astros. Há a crença de que realmente os astros dominam a nossa vida. E quando está no céu, a comandar os céus, o tigre, e sendo o tigre o animal extremamente dinâmico, e aqui temos um tigre d'água que é dinâmico e ainda por cima com a energia yang, que é uma energia positiva, vem cheio de força e vem cheio de vontade de mudar. O problema do tigre, se é que isso pode ser considerado um problema, é que de facto é muito apologista das mudanças e de tudo o que seja ordens diferentes, novidades, experiências, e isso às vezes, e falo e com grande ímpeto. E então, pela negativa, estas energias, o tigre é muitas vezes considerado pela negativa como egocêntrico e como muito impetuoso, mas pela positiva dá uma energia para que tudo aquilo que foi deixado para trás nos outros anos seja implementado com grande liberdade e com grande novidade. Ora, isso é um desafio sempre às ordens mais estabelecidas, mais estáveis. Portanto, há aqui também, pelo lado negativo, há aqui se calhar um bocadinho de instabilidade. No entanto, essa instabilidade pode ser compensada com criatividade e boas ideias. Criatividade e boas ideias. Ora bem, os chineses aproveitam a festa do Ano Novo para, de facto, transformarem totalmente as suas vidas. É um período em que eles fazem a limpeza das casas, tal como eu fiz agora aqui à beira do dia 1, quando entra este calendário, que é um calendário marcadamente lunar, mas já em concordância com o tempo gregoriano. Portanto, no dia 1 de fevereiro entrou o Ano Novo Chinês e entra no dia 1 de fevereiro do Ocidente. Ou seja, então o calendário não é só um calendário lunar. Uma vez que faz a concordância com o tempo gregoriano, passa a ser um calendário lunisolar. Portanto, nós sabemos que dia 1 de fevereiro nós entramos neste novo tempo. Então, o que é que os chineses fazem? As comunidades chinesas dançam, numa maneira de saudar o novo tempo, mas não só dança. Portanto, primeiro arrumam as casas, limpam-se completamente, limpam-se de todas as energias negativas, limpam as casas, limpam-se a si próprios, vão aos cabeleireiros, vão aos barbeiros e, portanto, colocam uma nova aparência, uma nova imagem. Depois, vêm para as ruas festejar, festejam com panchões, festejam com barulho, festejam com danças, nomeadamente a dança do dragão, que é extremamente importante e muito energizante e traz uma energia muito positiva. Depois festejam também com flores que lhes lembrem uma simbologia, por exemplo, a simbologia da longevidade, porque festejam para a saúde, festejam para durar muito tempo. Então a flor de pessegueiro tem que lá estar sempre. Mas porque há três divindades, do ponto de vista tradicional, muito importantes, que é da longevidade, que é da prosperidade e que é da felicidade, não é só a flor de pessegueiro que simboliza a longevidade, que tem que estar sempre presente, mas há também a laranjeira, as laranjeiras anãs, que nos vão falar de felicidade, portanto, de um novo tempo, de um tempo feliz. Então, um novo tempo é um tempo feliz, um novo tempo é um tempo em que se tem saúde, em que se tem longevidade e ainda em que se tem prosperidade e quem sabe se não se pode ascender socialmente e ascender em dignidade, portanto, ascender através da profissão, ascender por mérito. Esta ideia da ascensão por mérito, que é muito importante também na filosofia tradicional chinesa. Então, o que é que os chineses esperam do novo tempo, esperam desta festa da primavera? Esperam que tudo de bom que não lhes aconteceu no ano anterior lhes venha a acontecer. E no ano do tigre esperam uma energia acrescida e um dinamismo e uma força suplementar para implementar os seus novos projetos. Portanto, têm muita esperança em que os novos projetos consigam ir para a frente porque contam com esta energia impetuosa e um pouco imprevisível do tigre para dar este avanço aos novos projetos. Na comunidade, por exemplo, nós estivemos agora em pandemia. E as festividades aqui em Portugal, o modo como nós tivemos de festejar o ano do tigre foi basicamente online. Então os institutos Confúcio, o Instituto Confúcio de Lisboa, o Instituto Confúcio de Aveiro, o Instituto Confúcio de Coimbra, no fundo promoveram estas atividades para festejos do novo ano. Ainda a Câmara Municipal de Lisboa, em conjugação com a Embaixada da China, o que fez foi também promover discursos, convidaram a Ministra da Cultura, convidaram o embaixador chinês, o senhor embaixador Zhao Bantang, convidaram para, no fundo, discursos auspiciosos ao novo ano. E também os representantes da comunidade chinesa em Portugal e além do representante da comunidade chinesa em Portugal, ainda o representante de associações chinesas em Portugal, como por exemplo a do comércio e da indústria. E, portanto, foram convidadas as principais personalidades, bem como o presidente da Câmara de Lisboa, para proferir discursos ao novo tempo que foram passados online. Também representantes muito antigos da comunidade chinesa em Portugal e que tiveram um papel muito importante do ponto de vista pedagógico, como por exemplo a professora Wang Xiaoying, fez também online uma apresentação do novo ano e do que é que os 12 signos chineses podem esperar neste novo ano de tigre. Por que é que os 12 signos podem esperar? Pois podem, há os grandes amigos do tigre, por tradição, o cão, o cavalo e o porco, que são os grandes amigos, podem esperar um ótimo ano, porque o tigre, com a sua energia, vai ainda dar mais energia ao cavalo, vai proteger o cão e vai proteger o porco, que é o seu amigo secreto. Há ainda dois signos que aparecem assim de repente, nós não estamos bem a ver como é que eles se relacionam com o tigre, mas que também, segundo as previsões astrológicas, a cabra e o galo vão ter uma sorte boa, mesmo favorável, e portanto estão bem neste ano. O dragão consegue sempre estar bem em relação ao tigre, embora haja sempre, o tigre vai picar muito o dragão, mas para que ele seja melhor, para que ele consiga levar os seus projetos até ao termo. Portanto, vai ser picado pelo tigre, mas no sentido positivo, no sentido de que os projetos avancem e que sejam concluídos em boa hora, durante o ano do tigre.
Que
e depois
bom,
outros
bom.
Signos que vão ter mais dificuldade, como por exemplo, vão ter um tempo mais instável, como o macaco, o rato, o coelho e a serpente, mas sobretudo a serpente e o macaco e o rato terão que ter mais cautela, ou seja, terão que retrair mais as suas energias, porque qualquer coisa que façam fora do agrado da energia do tigre será imediatamente exposta.
Doutora Ana Cristina, eu não queria estar a interrompê-la, que eu estava aqui embevecida a ouvir todas estas informações, mas há bocadinho reparei que me estava a dizer que o porco é o amigo secreto do tigre. E eu sou do signo do porco, portanto estou protegida este ano, não é?
Completamente, completamente. Porque mesmo quando tiver aventuras e problemas para implementar os seus projetos, tem lá uma energia positiva que no final vai fazer com que todos os quebras-cabeça que tenha pela frente sejam resolvidos favoravelmente.
Poxa, que bom. É extremamente interessante e é interessante também perceber que esta abordagem que se faz do signo chinês não é tão diferente com a abordagem que nós fazemos dos nossos signos do zodíaco. E não estamos assim tão distantes, não é assim tão diferente, e acaba por haver aqui muitas analogias, não é? Entretanto, eu gostava também de aproveitar para que a senhora pudesse partilhar aqui connosco um pouco sobre o trabalho que o centro desenvolve, porque eu sei que tem um museu, que já nos disse há pouco, mas também há uma série de outras atividades que o centro desenvolve, não é?
Ora bem, o Centro Científico, além de ter um museu muito interessante, em que podem ser feitas visitas guiadas, e que nós temos visitas de estudo para todo tipo de... não é para todo o tipo, mas para... Temos visitas generalistas, mas também temos visitas a pensar em termos de públicos mais especializados. Além de termos esta oportunidade de, no fundo, de proporcionar às pessoas visitas de estudo de qualidade, e portanto com informação válida, temos ainda outras atividades no centro, como sejam, ao nível da formação, promovemos cursos específicos. Por exemplo, este ano estamos a pensar em promover um curso de tradução chinês-português, mas também um curso de patois para o crioulo específico de Macau, ou seja, para a língua específica de Macau, que já não se considera um dialeto, mas é uma língua que está ali, que está enraizada, é uma língua localizada, é um crioulo, e de maneira que temos este curso a pensar no patuá. Temos ainda previsto um curso de caligrafia chinesa, que será muito interessante, é um desafio muito interessante para os nossos futuros calígrafos, para aqueles que se queiram estrear como calígrafos, e portanto temos na área da formação, temos apostas de cursos válidos, cursos de arte, cursos de caligrafia, de arte chinesa, arte visual chinesa, de caligrafia, de crioulo também, de tradução chinês-português. Além da formação, temos ainda, organizamos colóquios, umas vezes organizamos palestras online, mas este ano será menos palestras online e mais colóquios. Vamos fazer um colóquio internacional, agora já em março, primeiro sobre os estudos de Macau, depois dois em março, um sobre os estudos de Macau, outro sobre os estudos da China. E, portanto, será colóquios com especialistas que vêm de vários pontos do mundo para falar sobre a sinologia e sobre os estudos de macaologia, portanto, estudos de Macau. Ainda estamos neste momento em fase de transição da biblioteca aqui para o lado do museu, e vamos também organizar no final do ano um encontro de bibliotecas aqui no Centro Científico Cultural de Macau. Portanto, temos esta vertente dos estudos, temos a vertente das visitas guiadas ao museu, temos a formação, ainda as bibliotecas, e as pessoas podem vir e podem consultar. A biblioteca do Centro Científico e Cultural de Macau é, se não mesmo a mais completa, eu penso que é mesmo, do ponto de vista de Portugal, é a mais completa de estudos asiáticos em Portugal. E, portanto, as pessoas podem consultar obras chinesas, podem consultar obras japonesas sobre outros pontos da Ásia, e vêm e leem e saem informadas. De modo que o Centro Científico tem várias vertentes. Exato. E essas vertentes, e outro aspecto, entre os cursos que damos um à Junta de Freguesia, que é à Universidade Alcântara Sénior, que por acaso é um curso promovido por mim, que é sobre cultura chinesa e história de Macau. E as pessoas têm aderido e têm gostado
Doutora.
vêm com empenhamento e nunca
Exato.
faltam às aulas e estão
Doutora.
encantadas a ouvir sobre a cultura chinesa
Doutora,
e a história de
temos
Macau.
que ver se a nossa junta também estabelece aí um protocolo, uma parceria, para termos também um curso, ou participarmos também num curso deste tipo. Imagino que, com certeza, tenha certeza, não imagino, tenha certeza que os nossos fregueses iriam aderir tanto ou ainda mais do que esta nossa junta do que a junta de Alcântara. E que bom nós termos hoje aqui connosco a Soutora, em representação do centro, porque permite-nos perceber quanto será bom para nós conhecer melhor o centro, participar das atividades e, quem sabe, também ter um destes participar num destes cursos, oferecer um destes cursos para os nossos fregueses. E convidamos a todos que nos estão a ouvir para conhecerem mais e melhor o Centro Científico e Cultural de Macau. Eu, entretanto, agradecia a participação da Soutora e iria passar à Luísa, que,
Muito
entretanto,
obrigada.
obrigada a nós, a passar à Luísa, que, entretanto, tem mais convidados para entrevistar. Luísa?
Estou, Fátima, bom
Ah,
dia.
olá, bom
Estás-me a
dia.
ouvir?
Estou perfeitamente,
Olá.
bom dia, tudo bem?
bom dia aos nossos ouvintes também. Estamos aqui hoje no Centro Científico e Cultural de Macau, com o nosso programa Olá Vizinho, que passa todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, no site da Rádio Freguesia de Belém. Hoje estamos a falar sobre o Ano Novo Lunar e temos aqui connosco o Sr. Joaquim Ung Pereira, disse bem? Ora, o senhor Joaquim é filho de mãe chinesa e pai português, pai é de Trás-os-Montes e é funcionário aqui também do centro. E não é funcionário, não.
Sou funcionário da Câmara da Amadora.
Ah, é funcionário da Câmara da Amadora, eu é que confundi. Mas pronto, temos aqui grandes relações com a China também, não é? Com Macau. E gostava aqui de lhe perguntar, senhor Joaquim, o que sabe sobre estas comemorações? Se costuma festejar? O que é que nos pode dizer sobre este Ano Novo Lunar?
Bom, o Ano Novo Lunar na China é muito importante, porque todos os anos tem que haver sempre algo que tem que estar inacabado e algo que tem que estar acabado. O inacabado tem a ver precisamente com aquela transformação, o desenvolvimento. Se algo está inacabado e está em progresso, então existe precisamente esse progresso, existe algo que está em constante evolução. Ao mesmo tempo que existe essa evolução, também existem coisas acabadas, coisas que vão sendo perfeitas dentro do pensamento chinês. Ora, os macaenses têm esta particularidade de terem esta noção cultural chinesa, que abraçaram, não é? Já lhes está inata, mas também têm uma cultura portuguesa ocidental que foi implementada já há 500 anos para cá e que é muito importante. Nesse aspecto, como a Ana disse ainda há pouco, eu vou dar aqui aulas de patuá, não tanto no aspecto técnico, mas na parte mais artística, na alma do patuá. Eu saúdo daqui todos os ouvintes, da Rádio da Junta de Freguesia de Belém e agradeço também à Rádio esta oportunidade que temos de falar sobre, não só sobre Macau, mas aqui do centro. E queria frisar precisamente que o centro desenvolve atividades que procuram, no fundo, não esquecer toda esta miscigenação cultural que existe entre Portugal e Macau, porque são 500 anos de história em que Portugal esteve muito envolvido na Ásia e a partir de Macau fez-se um grande, como é que eu hei de dizer isto? Uma grande ampliação da cultura portuguesa na Ásia a partir de Macau. Porque Macau tinha esta nau, que era a nau do trato, que levava comércio e pessoas para toda a Ásia. Essa Nau do Trato está aqui representada na Casa de Macau, aqui no Centro Científico Cultural de Macau, que eu convido todos os ouvintes a virem visitar aqui o museu, porque realmente expressa muito sobre a história de Macau, mas também, precisamente, sobre esta influência portuguesa que os portugueses tiveram naquela região da Ásia. E isso importa não ser esquecido, porque cada vez mais as novas gerações estão a ser influenciadas pela China. E é óbvio, não é? Portanto, a China tem a sua soberania atual sobre Macau e temos que respeitar essa soberania. Mas, ao respeitar essa soberania, Portugal não pode ser esquecido na história de Macau. Porque nós tivemos lá a nossa influência. Fomos muito importantes na história de Macau. E sempre tivemos boas relações com a China, que é o que não acontece, por exemplo, com Hong Kong. Que teve grandes, ainda hoje em dia, existem grandes conflitos em Hong Kong, algo que em Macau não acontece. Mas já está a haver um volto face em Macau relativamente à posição chinesa e ao esquecimento da presença portuguesa em Macau. E um pouco também, não direi por culpa, mas por um certo afastamento do governo português em relação a Macau, e que poderia ter feito mais alguma coisa nesta ligação, neste enlaçar entre Macau e Portugal. E era muito importante que as novas gerações, principalmente as novas gerações que se interessam pelo Oriente, por Macau e pela China, que vissem Macau como um ponto de ligação entre Portugal e a China, através de Macau. Convido por isso todos os ouvintes a virem aqui ao centro, conhecerem, falar com a Ana, conhecerem toda esta cultura, toda esta história, que é interessantíssima. Há coisas tão interessantes e que têm a ver não só com a cultura portuguesa, não é? Mas também com a cultura macaense, com aquela... o patuá, por exemplo, foi uma fala que os macaenses adotaram, e existem três vertentes essenciais para a criação do patuá. E existem três origens que são dadas como originais da fala do patuá. Eu penso que é um pouco das três, não será só uma, mas um pouco das três. Uma era porque os macaenses precisavam de ter uma conversação que nem os portugueses entendessem, nem os chineses entendessem. E então assim foi criado o patuá. Era um meio termo, que era difícil. Era difícil para os chineses, e exatamente. Uma outra origem que dão para o patuá era precisamente porque havia a necessidade das trocas comerciais, das relações comerciais, nos diversos portos que a Nau do Trato passava. E então era necessário criar esta linguagem para se estabelecerem os tratados comerciais. E o patuá nasce precisamente porque é um dialeto que tem uma mistura do português com o chinês, com o cabo-verdiano, com algumas, o malaio, porque o patuá original nasce no malaio, na Malásia. E então toda
uma forma de se entenderem todos.
E, exatamente, porque era necessário para haver trocas comerciais. E a terceira era precisamente porque as senhoras, Macau, que eram as senhoras portuguesas, não é? Que iam para lá, e precisavam de se entender com os serviçais domésticos, principalmente na gastronomia. E então foi necessário haver uma linguagem para que houvesse um desenvolvimento da gastronomia e também de todos os afazeres domésticos em Macau, relativamente à presença portuguesa que as senhoras levavam daqui de Portugal para lá. Então era necessário haver esse entendimento entre os serviçais e os senhores onde eles estavam inseridos. E então o patuá foi também essa forma. Portanto, é este conjunto das três origens do patuá que nasce o patuá. Mas o patuá é mais que isso. Eu interesso-me, por exemplo, eu vou dar aqui as aulas de patuá, não na sua expressão mais técnica, porque isso eu penso que o Dr. Miguel Sena Fernandes em Macau, com a Associação de Patuá, tem feito um trabalho incrível da divulgação do patuá. E eu estou a pensar mesmo fazer uma parceria com ele, desenvolvendo o patuá aqui e ele lá, e haver esta troca de culturas, fazendo uma ponte entre Portugal e Macau, tendo o patuá como precisamente o elemento de, comum para fazer essa ligação. Então, o que é que me interessa no patuá? É sobretudo mais artística. Eu vou dar muito os poemas do Adé, porque o patuá tem uma musicalidade muito original. As pessoas costumam referir a Tailândia como o povo que tem uma fala cantada. Mas, assim como a Tailândia tem uma fala cantada, o patuá também tem esta expressão cantada que, quando se ouve, as pessoas ficam embevecidas. Não é por acaso que existe esta expressão, lá vens tu com o teu patuá, porque é algo que adormece e convence, não só pela sua musicalidade, mas também pela sua expressão simples, mas ao mesmo tempo muito artística.
Estas aulas, só para dizer aqui aos nossos ouvintes, quem nos estiver a ouvir, são aulas que vão começar brevemente?
Em princípio está previsto começarem em maio. Estou a preparar as coisas para que comecem em maio, se tudo correr bem. Está aberto a todas as pessoas, portanto, quem quiser vir, porque é necessário que realmente esta cultura, se não pudermos preservar a cultura portuguesa em Macau, ao menos conservemos a fala que vem, que tem uma origem portuguesa e que nos representa, no fundo, representa-nos na...
Muito obrigada, Sr. Joaquim, foi um belo testemunho, foi muito interessante e eu acho que os nossos ouvintes também gostaram de ouvir toda esta história que nos contou, no fundo, não é? E de tradições, e realmente muitas coisas são interessantes e nós não devemos perder essa ligação, principalmente, que nós tivemos com Macau, que foram muitos anos aí também.
500 anos.
Exato, 500 anos, é verdade. Obrigada, Sr. Joaquim. E vamos passar agora ao estúdio com a Fátima.
Sim, eu estava também aqui muito atenta a ouvir tudo o que o Sr. Joaquim teve aqui a partilhar connosco. É realmente 500 anos de história, não se podem esquecer assim de um momento para o outro, não é? E realmente acho que saber o que é que centros como o Centro Científico Cultural de Macau faz é sempre importante para ir relembrando estas ligações que nós temos ao Oriente. Muito obrigada. E vamos relembrar que nós estão a ouvir um programa Olavozinho, que é um programa de entrevistas em direto na Rádio Freguesia de Belém, e o Olavozinho é também um programa onde você que nos está a ouvir também pode participar e saiba já de seguida como.
Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227. E se nos vir na rua, não se esqueça de dizer: Olá, vizinho!
E vamos continuar do exterior,
ah,
não é, Lisa?
Desculpa, deixa-te ouvir isto aqui com direto, e está sempre. Há sempre pendências, mas estamos. É verdade. Vamos continuar, sim, senhora, aqui com o senhor José Remédio, não é? O senhor José Remédio é funcionário aqui do museu, certo?
Certo.
E pode-nos falar um bocadinho sobre o trabalho que desenvolve aqui no museu?
Que praticamente faço um pouco de tudo. Neste caso sou promotorista da presidência e depois vou aqui uns pequenos arrumos ao museu e ajudo os colegas que a abrir o museu, recepção.
E diga-me uma coisa, tem também descendência chinesa?
Não. Português.
É português. É mesmo português. E conhece algumas destas tradições do ano novo lunar?
Poucas, porque derivado ao sítio onde trabalho, não é? Temos um pouco de conhecimento sobre o ano chinês.
Mas não comemora nenhuma dessas, por exemplo, limpar a casa no primeiro dia?
Não.
Limpa a casa todos os dias, já limpa todos os dias, portanto nesse dia também já está limpa, é isso?
Praticamente é isso. Por coincidência, pronto, o ano novo chinês começa a 13, agora de fevereiro, não é? Começou, mas o centro é 13, que é, disse-me há bocado a doutora Cristina, que por acaso nem sabia, por coincidência é o dia dos meus anos.
Então festeja o Ano Novo Chinês, pronto.
Neste caso festeja.
Sim, senhora. Sabe que tem um calendário diferente do que nós usamos.
Sim, sim, sim. Calendário lunar, não é?
Exatamente. E diga-me uma coisa, costuma ter muita gente aqui o museu? As pessoas procuram, vêm ver exposições?
Não muito. Agora também temos poucas exposições. Não muito também derivado à pandemia. E também como fechámos fins de semana, e então tem vindo agora, passando agora esta pandemia, pode ser que isto comece a...
Exato, vamos esperar que isto volte à normalidade e que tenham bastante gente, porque realmente este centro merece ser visto, não é verdade?
Sim, sim.
Obrigada, Sr. José. Vamos passar à Fátima. Fátima, agradecemos aqui ao Sr. José e aos nossos convidados também que tiveram connosco e passo para ti a palavra.
Sim, eu aproveito também para agradecer mais uma vez à doutora Ana Cristina e agradecer aos entrevistados que tiveste, ao Sr. Joaquim e ao Sr. José, não é? Sr. José?
Sim, sim.
Pronto. E para nós foi extremamente enriquecedor ter conhecido mais sobre o trabalho que o centro desenvolve e termos conseguido partilhar aqui um pouco com os nossos ouvintes sobre o que é este Ano Novo Lunar, o que é que, quais são os tipos de comemorações que se fazem e, enfim, acho que, ou espero que os nossos ouvintes tenham gostado de nos estar a ouvir e de estar a conhecer mais sobre este tema. Estamos quase no final do nosso programa Olá Vizinho, que é um programa, relembro, de entrevistas matinais na Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Nós transmitimos todas as quintas-feiras às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém, e agradecemos a participação de todos os que estiveram hoje aqui connosco, e à Luísa também, que esteve no exterior. Luísa, não sei se...
Obrigada, obrigada Fátima, e a todos os ouvintes que estiveram connosco nesta edição do Olá Vizinho. Eu quero também agradecer aos nossos entrevistados que estiveram a conversar comigo aqui no Centro Científico e Cultural de Macau. Espero voltar a vê-los noutra quinta-feira pela Freguesia de Belém. Foram muito amáveis e participativos. E Fátima, para a semana temos um tema diferente, não é? Qual vai ser o tema do nosso programa para a semana?
Sim, nós todas as semanas temos sempre um tema diferente. Para a semana vamos ter aqui um tema amoroso. Então, vamos falar sobre o dia de São Valentim, por ocasião do Dia dos Namorados.
Parece-me bem, parece-me bem.
Parece-te bem? A mim também, não sei. Espero também que os nossos ouvintes vão gostar.
Exato.
Nós vamos estar na rua a entrevistar pessoas, a perguntar o que é que as pessoas vão fazer no Dia dos Namorados, ou não vão fazer nada, enfim, cada um decidirá o que quer fazer. Mas vamos falar sobre o Dia de São Valentim. E, portanto, espero que nos ouça ou nos venha dizer olá pessoalmente e não se esqueça que o Olá Sim é um programa semanal de entrevistas com os nossos fregueses amigos e trabalhadores da Freguesia de Belém. Até quinta, às 11h30, eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.